Que a graça e a paz da parte do nosso Deus sejam com você e um feliz domingo, da ressurreição. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 16, do verso 1 até o verso 8, neste episódio especial de Páscoa, episódio 21 da série Resposta. Vamos ler o texto? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Esse texto, até o versículo 8, trazem aí o que possivelmente foi um final original do Evangelho segundo Marcos. Manuscritos mais antigos que nós temos preservados do Evangelho segundo Marcos não trazem esse final do verso 9 até o verso 20. Então nós vamos ler ele em partes. Na nossa reflexão de hoje, vamos focar apenas nesses 8 primeiros versículos que formam um começo, meio e fim. A primeira coisa que eu gostaria de olhar mais de perto com você é essa fala de que as coisas aconteceram exatamente como Jesus disse que iriam acontecer. Todos os discípulos, como também as mulheres que estavam apresentadas aqui nesta cena, estavam evidentemente tristes por tudo o que havia acontecido com Jesus, as coisas que eles testemunharam. Eles viram todo este processo de prisão, de julgamento, de espancamento e de crucificação, como a morte de Jesus. É certo que neste dia as pessoas estavam tremendamente abaladas, enlutadas pela perda de um amigo e pela morte de uma esperança. Certamente que este foi um dos dias mais tenebrosos para aquelas pessoas que por cerca de 3 anos acompanharam tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou sobre a chegada do reino de Deus, que viram ele realizar sinais miraculosos nunca antes visto em toda a história do povo bíblico de Israel. Estes olhos que viram a cruz também foram os olhos que viram todos aqueles sinais. É a morte de uma esperança, porque eles realmente criam que Jesus seria o seu Salvador e Libertador. Ele era o Redentor de Israel. Como aqueles dois discípulos indo embora de Jerusalém, caminhando até Emaús, lá do Evangelho de Lucas, capítulo 23, expressam: nossa esperança é que ele fosse o Redentor de Israel. O contraste com esta morte de uma esperança, como também o luto por causa da perda de um amigo, de um mestre, de alguém muito próximo de todas essas pessoas, faz um contraste com a promessa. Pois é, havia uma promessa de Jesus que no Evangelho de Marcos está continuamente sendo lembrada aos discípulos. Ele, Jesus, desde Marcos capítulo 8, versículo 31, começa a falar claramente para os seus discípulos tudo o que haveria de acontecer com ele, e nisto incluía a ressurreição dos mortos. Vejamos esse texto. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Aqui está a primeira vez que, e essa fala de Jesus vai se repetir no capítulo 9, vai se repetir no capítulo 10, em que Jesus está enfatizando para os seus discípulos e para nós, leitores do Evangelho de Marcos, e vai ficando cada vez mais claro que Jesus tem uma total consciência, uma total clareza de que o plano de Deus passa pela cruz do Calvário, passa pela rejeição dos líderes religiosos, passa por um julgamento injusto, passa pela crucificação, mas não termina na crucificação. A missão de Jesus não terminaria na morte, portanto, o sábado do silêncio não seria o fim do projeto que Deus estava realizando na história por meio da pessoa do seu filho. O domingo chegou, o primeiro dia da semana chegou e Jesus, como havia prometido, ressuscitou dos mortos. Isso significa que algo que eles até criam, pessoas como os fariseus criam na ressurreição dos mortos. Muitos da população daquele tempo, na Judéia, Galiléia, enfim, também criam na ressurreição dos mortos. A fala de Marta para Jesus, dizendo que sabia que seu irmão ressuscitaria no último dia, é uma expressão do quanto a doutrina, a ideia de uma ressurreição dos mortos, estava presente no meio daquele povo. Agora, eles nunca tinham imaginado que um dia veriam com os seus próprios olhos a realidade de uma ressurreição. E é aqui que nós temos uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho, em que a mensagem da cruz, a mensagem do sacrifício, jamais poderá ser separada da mensagem da ressurreição. Afinal, não foi exatamente assim que o apóstolo Paulo explicou em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo que se Jesus não ressuscitou dos mortos, então a nossa fé não tem valor algum. A nossa fé de que Jesus é o Cristo, a nossa fé de que Jesus morreu pelos nossos pecados, a nossa fé de que neste ato sacrificial do Cordeiro de Deus, o pecado foi tirado do mundo e a sentença que nos era contrária foi definitivamente paga naquele momento. Esta fé não tem sentido se Jesus não ressuscitou dos mortos, porque a ressurreição dos mortos é exatamente o ponto da virada, não só da história de Jesus, mas de toda a história da humanidade. É aqui que nós podemos colocar a nossa fé, crendo que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos dará vida com ele. Também é aquele que um dia nos tirará da sepultura e nós viveremos para sempre. Jesus não derrotou apenas a sua morte, ele derrotou a morte. É aqui que está firmada a esperança cristã de que o verdadeiro inimigo que definia o destino de toda a criação de Deus agora foi de fato vencido. O seu poder foi minado e ele já não tem mais o poder de destruição que tinha, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que creem em Jesus e buscam viver a sua vida como uma resposta a este amor recebido de Deus em Cristo Jesus, podem ter a plena convicção de que a vida eterna já nos alcançou aqui e agora. Somos chamados para viver a ressurreição. Somos chamados para experimentar a ressurreição de Jesus Cristo na nossa vida cotidiana. E é justamente sobre isso que nós vamos falar ao longo da nossa próxima série, que se chamará Viva a Ressurreição. A nossa intenção é olhar para este ato sacrificial de Jesus e o que conclui a obra de Cristo, que é a ressurreição dos mortos, olhando primeiramente, nesta semana que entra após Páscoa, para o impacto que a ressurreição de Jesus Cristo teve sobre as vidas das pessoas que acompanharam Jesus, seus seguidores e testemunhas oculares. Vamos acompanhar aí, começando amanhã, com uma reflexão em Marcos, capítulo 16, de 9 a 20, olhando como isso muda a direção dos discípulos. Como estes homens amedrontados, estes homens que estavam escondidos e tentando de alguma forma recuperar as suas forças para voltar à sua vida ordinária, como que estes homens são completamente transformados por causa desta notícia. A notícia de que Jesus ressuscitou. A notícia de que a morte foi vencida. A notícia de que Deus está fazendo novas todas as coisas porque Jesus ressuscitou dos mortos. Graças a Deus pela ressurreição. A minha oração é que você, com toda a sua família, tenha um domingo de verdadeiramente celebrarem a ressurreição de Cristo. Sabendo que, se Jesus ressuscitou, meu irmão e minha irmã, tudo vai acabar bem. Se Jesus de fato ressuscitou dos mortos, a vida triunfou. E todas as coisas que hoje nos ferem, todas as coisas que hoje são motivos de lágrimas e de dor, elas vão passar. E a vitória do Cordeiro é vitória eterna. Que Deus te abençoe e até amanhã.